Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 18 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Uber, que anunciou que vai começar a deixar motoristas mulheres fazendo trajetos só com passageiras mulheres na Arábia Saudita. E isso tá chegando na forma de um filtro, né? Uma opção que a motorista liga ou desliga se quiser ou não pegar só passageiras mulheres para fazer trajetos, no que é uma resposta a uma pesquisa de lá que concluiu que 3/4 das motoristas mulheres estão confortáveis, né, de pegar passageiros homens por lá. E ainda sobre a Uber, ela começou a testar aqui no Brasil o Uber Eats Mais. Esse é um programa que vai isentar a taxa de entrega para pedidos feitos acima de R$15, e é bem possível, né, que depois desse período aí de testes ele custe uma mensalidade que ninguém sabe ainda quanto deve custar. A Uber comentou que nesse primeiro momento, né, quem for convidado aí para o teste vai conseguir receber 3 meses de isenção da taxa de entrega, né, para pedidos feitos lá acima de R$15. Mas ela avisou também, né, que pode cortar a coisa toda até estender esse prazo aí do período de testes como ela achar melhor, né, enquanto desenvolve a coisa toda. E enquanto isso, na Netflix, ela confirmou que está começando a testar uma espécie de trending topics, só que de vídeos, né, claro, lá da plataforma. Esse ranking vai ser composto pelos 10 conteúdos, né, que mais estão fazendo sucesso lá, que o pessoal mais está assistindo, e ela disse que vai começar a testar a coisa toda no Reino Unido aí nas próximas semanas para aí sim, né, poder expandir para o resto do mundo. E ainda sobre a empresa, ela divulgou os resultados financeiros do último trimestre fiscal. Ela teve um faturamento de US$4,5 bilhões, aumento de 22% ano sobre ano. E disse também que fechou esse período com 9 milhões e 600 mil assinantes, que foi um aumento lá de 16% ano sobre ano. Ela falou que desses 9,6 milhões, né, 1 milhão e 750 mil são americanos, o resto é o pessoal que assina a Netflix no resto do mundo, e todos os números reportados por ela ficaram acima lá do que era esperado por Wall Street e também pelo resto do mercado. Aí, comentando esses resultados, a Netflix falou também, né, que não vê serviços tipo os da Apple e da Disney como concorrentes diretos, e disse também, né, que acha isso porque a oferta de conteúdos aí que vai ter em cada plataforma é bem diferente lá de um pro outro. Agora, ainda sobre resultados financeiros, quem também divulgou os números aí do último trimestre foi a IBM. Ela teve um faturamento de US$18,1 bilhões, queda de 4,7% na comparação ano sobre ano, e disse também, né, que o faturamento da divisão de nuvem foi de US$5 bilhões, queda também de 1,5% na comparação ano sobre ano. Esses resultados fizeram desse último trimestre o terceiro consecutivo, né, que ela apresentou resultado negativo aí na comparação ano sobre ano, o que deixou os investidores bem frustrados, né, bem seguros também em relação ao futuro da empresa e fez as ações caírem lá, coisa de 5% ontem ao longo do dia. Bom, e agora eu vou falar sobre a Nintendo, que finalmente liberou a transferência de progresso de jogos individuais no Nintendo Switch. O que rola é que até hoje, né, o pessoal só conseguia transferir o backup completo lá de um Switch inteiro para outra unidade do videogame, mas agora dá para transferir o progresso de um jogo específico para outro console lá, por qualquer motivo que a pessoa tenha. Aí, nesse caso, o progresso que ela tinha no jogo, né, deletado lá do Nintendo Switch original, o que é uma espécie de recurso, né, para conseguir conter pirataria e coisa desse tipo. E ainda sobre o mercado de games, a Microsoft anunciou oficialmente o Xbox One S All Digital, que é a versão do console que não tem entrada lá para mídias, né? Tudo digital lá, tudo por streaming, download, coisa desse tipo. Ele vem com 1 TB de espaço, vem com Minecraft, Forza Horizon 3 e Sea of Thieves na memória. Tá em pré-venda aqui no Brasil custando R$1.800, e o lançamento mesmo aí dele, segundo a Microsoft, está previsto lá para junho. O console dá suporte a conteúdos 4K HDR, mas por outro lado, pelo menos por enquanto, né, vai deixar na mão o pessoal que já tem o Xbox atual e comprar um novo aí para conseguir jogar os games. Isso porque a Microsoft confirmou, né, que quem já tem os jogos na mídia física não vai conseguir transferir isso aí para conseguir jogar digital, lá, jogar por streaming ou fazer download, o que parece uma decisão que eles vão voltar atrás em breve, né, quando forem criticados por isso. E ainda sobre a Microsoft, ela anunciou o Surface Hub 2S, que é a versão mais leve e mais fina também do Surface Hub 2 normal, né, que ela anunciou no ano passado. Esse dispositivo, para quem não conhece, né, é basicamente um monitor gigante lá de 50 polegadas sensível ao toque que roda Windows 10 para ser usado em salas de reunião. E ele tem um esquema meio expansivo, né? Você compra mais de um, coloca um do lado do outro e vira um display maiorzão lá, para conseguir usar na sala de reunião. A Microsoft comentou que essa versão nova aí do Surface Hub tem definição 4K Plus ao invés de 4K, tem microfone e caixa de som melhorados, tem agora processador Intel Core i5 de 8ª geração, e além disso, ele vai chegar com 8GB de RAM e 128GB de espaço. Aí, por fim, a Microsoft falou também, né, que a versão 2S do Surface Hub vai chegar ao mercado americano em junho desse ano por US$9.000 e não tem previsão, né, de lançamento nem de preço dele aqui no Brasil e em outros países. E, por fim, sobre a Microsoft, ela se recusou a fornecer tecnologias, né, de reconhecimento facial para a polícia da Califórnia. Quem confirmou essa notícia foi o próprio Brad Smith, né, que é o presidente da Microsoft, e ele falou basicamente, né, que a Microsoft tomou essa decisão por uma questão ética e também uma coisa mais prática lá da tecnologia. Isso porque, segundo ele, né, essas tecnologias todas são geradas e testadas também lá usando rostos de homens brancos para fazer o reconhecimento, e por conta disso, né, mulheres e pessoas também de várias etnias diferentes aí vão receber falsos positivos, o que é ruim, né, quando pinta no banco de dados da polícia. Aí, por conta disso, né, ele defendeu também que falta um tempo ainda para essa tecnologia toda evoluir para poder ser usada pela polícia, pelo governo e coisa desse tipo, o que, por sinal, né, também é uma coisa que muita gente ligada a esse mercado de reconhecimento facial tá falando, né, falta um pouquinho ainda para funcionar direito. E enquanto isso, no mundo do Facebook, vazaram alguns documentos, né, que mostram jeitos novos aí que eles conseguiram usar os dados do pessoal para benefício próprio e prejudicar a concorrência. Esses documentos mostraram, né, que o Facebook usou os dados que eles coletaram lá para conseguir prejudicar a concorrência, ajudar também as empresas parceiras. E muitas vezes o Facebook fez acordo de exclusividade lá para deixar algumas empresas coletarem mais dados do que o normal para aí sim, né, conseguir usá-la para benefício próprio. Aí esses documentos comprovaram também, né, que o Facebook impediu de propósito o crescimento do Instagram para não ficar maior do que o próprio Facebook, e eles fizeram diversas mudanças lá em equipe, estrutura até no app também, para tentar expulsar os fundadores do aplicativo, e deu certo, eles abandonaram o barco lá no fim do ano passado. E ainda sobre redes sociais, o Twitter confirmou que vai testar a partir de junho, né, um jeito novo lá de tentar limpar um pouquinho a plataforma, porque, né, sempre bom, tá precisando inclusive. O que eles vão fazer é começar a testar, né, deixar o pessoal esconder os tweets que chegam em resposta lá ao tweet que a conta publicou, no que é uma tentativa, né, de limitar o alcance lá de mensagens bem tóxicas, né, mensagens mais educadas que chegam na resposta a um tweet original. Então, na prática, o usuário vai começar a ter controle sobre o conteúdo associado, né, que aparece lá quando ele tweeta alguma coisa, o que é bom, né, que vai começar a limitar o alcance desses tweets aí de quem não tem muita coisa a dizer, mas ainda assim, né, espalha esgoto lá pela rede social. Bom, e agora o assunto é o Google, que lançou, sem falar muito, né, uma ferramenta lá de controle de gastos no Google Play. Essa ferramenta tá começando, né, aparecendo aí aos poucos para todo mundo, e ela deixa, por exemplo, a pessoa ver o quanto ela gastou, né, estabelecer limite também de gasto na Google Play e por aí vai. Agora, um detalhe importante, né, que depois do fim desse limite aí, a pessoa segue conseguindo comprar coisas, mas vem um alerta, né, quando passar do limite lá para comprar aplicativo, comprar filme, livro, música também e tudo mais. Então isso não é exatamente uma parte de controle, né, só acompanhamento lá, para você saber quanto já gastou, se está perto do limite autoimposto e assim por diante. Agora, ainda assim, né, esse recurso tem tudo aí para ser bastante útil, especialmente para quem compra bastante coisa, né, acaba perdendo o controle aí no final do mês, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, a Intel confirmou, né, que resolveu abandonar o projeto de fazer modem 5G para o mercado lá de celulares. Ela publicou isso logo depois, né, do anúncio lá do acordo entre a Qualcomm e a Apple, e falou que não conseguiu achar um jeito de fazer os modems 5G para o mercado de celulares de um jeito, né, que fosse lucrativo lá para a empresa. Agora, ainda sobre esse assunto, pintou um rumor meio óbvio, né? O pessoal tá falando que agora que a Apple e a Qualcomm fizeram as pazes, a Qualcomm vai fazer os chips 5G dos iPhones do ano que vem, o que é claro, né, que é uma coisa que acontece mesmo aí com esse acordo. Já um outro rumor que pintou ontem, né, que no ano que vem, em março do ano que vem, a Apple vai lançar mais um iPhone aí de 4,7 polegadas, esse com o design do iPhone 8, né, pra quem gosta aí do aparelho um pouco menor. E por último, sobre a Apple, chegou o momento Guilherme Rambo do dia, né, de mais uma coisa, né, que ele vazou no 95 Mac. Dessa vez ele falou que a Apple vai juntar os aplicativos Buscar Meus Amigos e Buscar Meu iPhone, e além disso, a Apple vai começar a rastrear objetos também, né, que o usuário quiser lá rastrear. Isso porque ele falou que a Apple tá fazendo um acessório, né, que uma espécie de tag lá, que pode ser colada numa carteira, numa bolsa, no telefone mesmo, né, chave do carro e assim por diante. E aí, se esse objeto for perdido, qualquer pessoa que tem um iPhone consegue escanear lá a coisa quando ela encontrar, pra aí sim, né, pegar os dados lá do dono do objeto. O Rambo falou que, pelo menos por enquanto, né, não conseguiu descobrir ainda o nome do produto, mas o que ele sabe é que o código interno dele é B389, e é possível que ele seja anunciado na Apple em setembro, né, no evento de lançamento dos próximos iPhones, mas isso é só rumor, né, tem que esperar pra ver se vai rolar mesmo. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre a Samsung e sobre uma série de fotos e vídeos também, né, que pintaram ontem lá que assustou bastante o pessoal interessado pelo Galaxy Fold. O que rola é que muitos jornalistas receberam já, né, unidade de teste lá do telefone dobrável à frente do lançamento oficial que vai ser no dia 26 de abril, e alguns deles falaram que a tela parou de funcionar depois de um ou dois dias testando, o que é uma péssima notícia, né, o pessoal tá bem assustado com isso. Então ontem ao longo do dia pintaram umas matérias, né, fotos e vídeos também, tweets com a tela queimado, acendendo e apagando, acendendo pela metade, metade e depois parando de acender completamente. Isso aconteceu, por exemplo, com o Dieter Bohlen do The Verge, com o Mark Gurman da Bloomberg e com o Steve Kovach da CNBC. Todos eles falaram basicamente a mesma coisa, né? Que depois de um ou dois dias lá de uso, o telefone começou a parar de funcionar e ficou pior, né? Conforme o tempo for passando. E aí, perguntada sobre isso, pelo menos até a gravação aqui do episódio, a Samsung ficou quieta, não quis se manifestar. Xiii! É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Quem for convidado para fazer esse teste vai conseguir receber 3 meses de comida de graça lá, se o fedido for, que horror.